Você está ouvindo Sete Pontos.
Rolei na terra a bênção a Totô, seu xaxará a ferida secou. Rolei na terra a bênção a Totô, seu xaxará a ferida secou. A flor do velho, a flor do velho me curou, a flor do velho, a flor do velho. Rolei na terra a bênção a Totô, seu xaxará a ferida secou. Rolei na terra a bênção a Totô, seu xaxará a ferida secou. A flor do velho me curou, a flor do velho, a flor do velho me curou, a flor do velho.
Saravá, Corimba.
Saravá, Totô. Lindo falar de flor. Me lembrei de um ponto que dizem que é de Nanã. Pra mim é ponto de seu Omolu.
Qual?
Sabe aqueles são flores, Nanã, são flores. São flores, Nanã, porque são flores do seu filho, Obaluaê. Uhum. Quando eu preciso, é ele que vem curar. É. Pra mim, é ponto do seu Omolu.
A pipoca, a pipoca nada mais é que um processo de transformação, né? Ela é um velho milho mirrado. Quando ela passa por alta temperatura, ela se torna numa grande flor. Assim é a nossa vida. Quando a gente tá desafiador, quando a gente tá doente, quando a gente tá mal, a gente precisa passar pelo calor, a gente precisa passar pela alta temperatura pra que haja uma transformação.
A vida vem e desacomoda, né? Quando você se acomoda numa coisa, mesmo que não esteja bom, né? Você fica ali no morninho e vai deixando aquilo levar e a vida vem e desacomoda.
E eu preciso aproveitar esse gancho dessa música que fala sobre cura e falar um itã. Eu trouxe um itã. São vários, são infinitos. Esse itã tem muito a ver com o que a gente tá falando hoje. Posso, Marcinha?
Claro, os itãs, pra quem não sabe, são histórias, né? São histórias fantasiosas, gente, porque a gente não pode falar de itã, porque senão é que nem a história de Jesus Cristo quando falava em parábolas. Ele não quer dizer exatamente aquilo. São histórias, itãs, que trazem alguma característica, algum ensinamento, né, do orixá ou da entidade.
Esse itã em especial do livro do Norberto, ele tem o nome do livro. Então, é As Flores de Obaluaê, o poder curativo de Omolu. Assim diz o mito, Obaluaê tem as feridas transformadas em pipoca por Iansã. Chegando de viagem à aldeia onde nascera, Obaluaê viu que estava acontecendo uma festa com a presença de todos os orixás. Obaluaê não podia entrar na festa devido à sua medonha aparência. Então ficou espreitando pelas frestas do terreiro. Ogum, ao perceber a angústia do orixá, cobriu-o com uma roupa de palha que ocultava sua cabeça e convidou-o a entrar e aproveitar a alegria dos festejos. Apesar de envergonhado, Obaluaê entrou, mas ninguém se aproximou dele. Iansã tudo acompanhava com o rabo do olho. Ela compreendia a triste situação de Omolu e dele se compadecia. Iansã esperou que ele estivesse bem no centro do barracão. O xirê estava animado. Os orixás dançavam alegremente com as suas equetes. Iansã chegou, então, bem perto dele e soprou suas roupas de mariô, levantando as palhas que cobriam sua pestilência. Nesse momento de encanto e ventania, as feridas de Obaluaê pularam para o alto, transformadas numa chuva de pipoca que se espalharam brancas pelo barracão. Obaluaê, o deus da doença, transformou-se num jovem, belo e encantador. Obaluaê e Iansã tornaram-se grandes amigos e reinaram juntos sobre o mundo dos espíritos, partilhando o poder único de abrir e interromper as demandas dos mortos sobre os homens. É muito lindo esse itã. Eu separei.
Que lindo, gente. Que lindo. É, e para quem não conhece a história, né, de seu Omolu, ele tem essas feridas porque ele é filho de Nanã, É que é complicado esses Itãs, né? Porque daí você pensa assim, meu Deus, ele é filho de Nanã. Nanã é largou, abandonou ele porque ele tinha feridas.
Tinha uma aparência feia.
Tinha uma aparência feia. E daí Iemanjá que acolheu, porque
esse
tadinho.
Itã é lindo também, esse.
É?
Esse Itã é lindo.
É.
Esse que você tá...
Que Iemanjá acolheu. Acolheu ele porque ele tava, né, na beira da praia. Ela escutou uma criança chorar, foi lá, acolheu e criou, né, como mãe. E cuidou dele sempre. E ele cresceu assim. E essa, na verdade, assim, olha, toda a amorosidade que existe de entender que você vai ser sempre acolhido, né? Iemanjá acolheu, Ogum cobriu com as palhas, Iansã fez o vento soprar para as pipocas, para a ferida curar.
Ogum tentou dar uma força ali,
né? Falar, não, vamos cobrir com a palha. Sempre tem um ensinamento, mas é sempre de muita amorosidade, de muito acolhimento, de muito, né? As coisas vão se resolver. Essa é a história de Omulu, gente. Só que daí as pessoas pegam a parte ruim, né? Ai, meu Deus, Omulu é coberto de feridas. Ninguém quer ver Omulu. Omulu traz a morte.
Traz azar, traz mau agouro. Não, não é isso. A gente precisa ressignificar muita coisa e estamos aqui para isso, para tentar de uma forma ou outra, trazer esse outro lado, trazer a cura, trazer as palhas sagradas, trazer a transmutação, a transformação, a cura, né, e a morte, para que não serve, para tudo que não serve mais. Hoje, segunda-feira, é um dia muito auspicioso, né, a linha das almas que vibra aqui na Terra. Então, é um dia muito auspicioso para falar dele, para falar de Exu, para falar de Omulu. Eles impulsionam a nossa semana, que ela seja muito curativa. E quem estiver ouvindo essa live, tanto agora quanto no gravado, pense no que você quer curar, pense naquela doença física, naquela doença mental, naquela doença espiritual, e se apegue. Se você acha complicado cultuar o Molu, cultua São Lázaro, cultua São Roque, mas cultua, traz a cura para você, para sua casa, para os seus animaizinhos de estimação.
Oxi, nem fale, o Quirão já tá ficando bom. Mas também foi todo mundo, foi vovó Joaquina, foi seu Marabô.
Que ele teve, mas sim.
Foi... Ele caiu e quebrou a cabeça
gato,
do fêmur.
Da Márcia.
Gato. Mas assim, dentro do apartamento. Não tenho ideia de onde que ele caiu. Como que ele caiu de mau jeito. E daí teve que fazer uma cirurgia. E aí, gato, né? É pra ficar 90 dias em repouso.
Impossível.
Oi! É um gato.
Impossível.
É. Mas agora ele já tá ficando bom. Eu preciso contar isso pra vocês, inclusive, gente. Pra as coisas da Umbanda, né? Que a gente conta. E quem não é umbandista fala, tá louca. Né?
Isso tá estranha, esse povo que mexe com essas coisas.
Tá louca, isso não aconteceu, mas quem é de Umbanda vai entender o que eu tô falando. Eu não conseguia fazer curativo nele, tá? Chegou a infeccionar o corte porque gato, e aí eu segurava, e gato, e rosnava, e me arranhava, tava toda arranhada, e chorava, e fugia, saía correndo com aquele curativo pendurado, eu tinha que correr atrás dele, chamava minha mãe idosa, segurando o gato, morrendo de sofrimento, enfim, eu tinha que fazer duas vezes por dia. Chegava ao final do curativo, estava o coração dele batendo 250 mil, ele tremendo, eu com o coração saindo pela boca, tremendo e chorando. E duas vezes por dia isso acontecia. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tô aguentando mais isso, sério, de verdade. Fui pro terreiro e me mandaram cambonar seu caboclo Arariboia. A gente nunca sabe por que que eu tô cambonando, né, gente? Você nunca sabe por quê. Mas a gente, eles sabem por quê. Enfim, seu Arariboia, contei a história pra ele, seu Arariboia falou, me dá o nomezinho dele aqui, botou no ponto, cobriu com folha de boldo, falou, agora você vai pra casa e acenda uma vela pra mim. Tá bom, isso era meia-noite, saí da gira, fui, a primeira coisa que eu fiz, acendi a vela, fui trocar o curativo do gato. Gente, botei ele no mesmo lugar que eu colocava, em cima da cobertinha dele, com as coisas e tal. Comecei a tirar a roupinha, já me preparando, se começa a tirar a roupa, ele começa a debater, eu tirei a roupa do gato, ele não deu um miado. Eu arranquei, tirei...
Tava todo irradiado.
Gente, eu tirei aquele curativo, nada. O gato deitadinho. Na hora que eu terminei de puxar, que deu uma puxadinha na pele, ele virou pra trás, eu falei, agora vai. Ele só olhou pra trás e voltou. Gente, eu passei a pomada, eu passei, coloquei o curativo de novo, pus a gaze, pus o extradrapo, pus a roupa, este gato ficou parado
outro
no
gato.
Sofá. A minha mãe veio e falou, você deu calmante pra esse gato? Que você fez? O que aconteceu com o bicho? Morreu, não é possível. Gente, até impressa. Daí eu comecei a rir, né? Falei, seu Arariboia.
Achei.
Muito,
gratidão.
Muito obrigada. Eu fiquei imaginando, eu falei, mãe, é o seguinte, ou tem um índio desse tamanho aqui atrás de mim. E ele olhou e falou, não vou mexer com esse índio. E o seu Araribóia falou, ó, cuido de onça muito maior do que você, só um mini oncinha, fique tranquila. Ou o seu Araribóia só mandou as onças dele, né? E daí ele olhou e falou, nossa, tem duas onças muito maior do que eu, acho que eu vou ficar quieto aqui. Fora, com certeza, a anestesia, todo o trabalho, né, irradiado, de ele não sentir dor.
Já equilibra bastante.
E não foi só nesse dia, foi deste dia em diante. Eu não tive mais nenhum trabalho para fazer o curativo. Foi tirar, passar pomada, pôr a roupa de volta. E desse dia em diante...
É tão importante essa cura dos animais, porque eles são nossos escudos, né?
É.
Então, eles... pegam as coisas. Sim. E gato, principalmente.
A entidade falou pra mim, seu Tupinambá falou, você sabe que ele tá trabalhando pra você, né? Eu falei, chega, meu pai, então deixa...
Às vezes tem coisa muito oculta e tá ali, mas eles tiram tudo.
Sei que, assim, em uma semana este gato está bom. Então, saravá.
Saravá.
Saravá, cura da Umbanda, saravá. Que é para todos os seres, gente.
Todos os seres são filhos do Criador.
Creiam,
todos.
Acreditem. Peçam, é pro seu bichinho, é pra você, é pro seu parente, é pra sua planta, é pra sua casa,
exatamente.
É pra sua vida. Peçam cura, vibrem cura, tenham fé, porque é isso. E é lindo, né? Vamos cantar mais um ponto, que já tá na hora do intervalo de novo. A gente nem falou nada e já tá na hora do intervalo outra vez?
Ai.
Vamos cantando um ponto, daí você entra no intervalo, tá bom? Vamos lá.
Se vê o velho no caminho, pede a benção. Se vê o velho no caminho, pede a benção. Oba, lua, ea, totô. Oba, lua, ea, totô. Oba, lua, ea, totô. Oba, lua, ea, totô. Há quanto tempo eu andava lhe procurando? Há quanto tempo eu andava lhe procurando? Oba, lua, ea, totô. Oba, lua, ea, totô. Oba, lua, ea, totô. Oba, lua, ea, totô.
Você está ouvindo 7 Pontos.